No tempo de Advento, meditamos nas duas vindas de Jesus. Jesus que já veio e Jesus que vai voltar a vir. E hoje o Evangelho fala-nos mais desta segunda vinda. Jesus vai voltar. Que é uma coisa que dizemos sempre no credo, sempre que rezamos o credo, professamos esta segunda vinda de Jesus, que há de voltar para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Mas que às vezes não paramos um bocadinho para meditar no que é que estamos a dizer. Nós acreditamos que Jesus vai voltar de uma maneira diferente da que Jesus vem, de muitas maneiras, já veio, e vem agora, sobretudo, através dos sacramentos. Na Eucaristia, Jesus vem. Na Palavra de Deus, que proclamamos, Jesus vem. Nos outros sacramentos, cada sacramento, podemos dizer, é um encontro verdadeiramente real com Jesus. De uma maneira misteriosa. A palavra sacramento quer dizer mistério. Mas é um encontro real. Ser misterioso não significa que não seja real. Não é simbólico, é real. Mas esta vinda de Jesus através dos sacramentos no tempo da Igreja é diferente desta vinda final. Jesus vai voltar com a sua glória, com o seu corpo glorioso. E vai ser um acontecimento à escala mundial. Quando Jesus veio pela primeira vez, ninguém deu por nada, praticamente. Ninguém deu por nada. Mesmo as pessoas que rezavam e etc., a maior parte das pessoas não percebeu. São José aflito, em Belém, de porta em porta, há sítio para... Não há sítio. Deus concedeu a graça de o reconhecer a uns pastores e a uns magos. Muito pouca gente percebeu que Deus tinha vindo à Terra. E depois, ao pouco e pouco, foi-se alargando o círculo. Quando Jesus voltar no fim dos tempos, não vai ser assim. O seu regresso vai ser glorioso. Vai ser evidente que Ele é que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Acabámos de celebrar no domingo passado a festa de Cristo, Rei do Universo. Cristo já é Rei do Universo, mas isso ainda não é patente a todos. Há pessoas que não sabem que Jesus Cristo é o Rei do Universo. E esta segunda vinda vai ser precedida de alguns sinais. Deus vai dar alguns pré-avisos, digamos assim, que está para chegar. Não nos revelou o dia nem a hora, Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora, mas disse-nos que vai haver uns sinais que vão preceder essa sua vinda. Quais são esses sinais? Acerca destes últimos tempos, que estão antes da vinda de Jesus, sabemos três ou quatro coisas. Não sabemos muitas, Deus não nos quis revelar tudo, mas estas que sabemos é importante saber, é importante tê-las no coração. A primeira é que há dois fatores que condicionam a vinda de Jesus. O primeiro é a pregação do Evangelho a toda a Terra. Jesus não vai voltar antes que o Evangelho seja anunciado em toda a Terra. E isso, graças a Deus, nos tempos que vemos, no mundo em que vivemos, vemos que está a realizar-se. Praticamente já não há muita gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Praticamente o Evangelho já foi anunciado em todo o lado. Na China, no Japão, no Pacífico, naquelas ilhas em que ninguém vai. Já chegaram os cristãos, já lhes anunciaram a Boa Nova. Esse é o primeiro fator que condiciona a vinda de Jesus. O segundo é a conversão dos judeus. Também está profetizado. Isto já vem do Antigo Testamento. Confirmado também no Novo. São Paulo fala disto. A conversão dos judeus também. Judeus de todas as tribos de Israel hão de aderir à fé. Não é que todos os judeus se convertam, mas judeus de todas as tribos hão de aderir à fé. Isso também só Deus sabe. Isto é mais difícil de verificar. E depois a terceira coisa que sabemos que vai ser um tempo particularmente duro. O tempo que precede a vinda de Jesus vai ser um tempo difícil para os seguidores de Jesus. O Apocalipse fala desta grande tribulação. Vai haver uma tribulação final. A história da Igreja também é uma história de tribulações. Desde que Jesus subiu ao céu, que nós, os seguidores de Jesus, vivemos no meio de momentos de mais paz, de mais calma, e momentos em que somos perseguidos por causa da nossa fé, por causa de Jesus. Vão-se alternando, não só geograficamente, há sítios em que são perseguidos os cristãos, outros que não. Por exemplo, agora são perseguidos no Iraque, etc., etc., na Índia, vários sítios em que os cristãos morrem por serem cristãos. Hoje, aqui não. Mas também ao longo do tempo, há momentos em que aqui não, mas já houve momentos em que aqui morreram. Quando estávamos no Império Romano, até o ano 313, mais ou menos, era ilegal ser cristão. Era ilegal. Portanto, estávamos fora da lei. E temos estes mártires dos primeiros séculos, São Sebastião, Santa Inês, né? tantos mártires que veneramos com estima, que eles preferiram, eles no fundo, a maneira como morreram, mostraram que amavam mais a Deus, mais a Jesus, do que a própria vida. Isto é um bom exemplo do que eu falava hoje de manhã, dos tais 15. O amor de Deus dá-nos um amor tão grande que a gente já nem teme a morte. Isto só é possível com a graça de Deus. Por nós próprios não chegávamos lá. Vai ser um tempo particularmente difícil. Os tempos que precedem a vinda de Jesus vão ser tempos de tribulação. E a Igreja fala, o Catecismo também fala disto, que, de alguma maneira, Jesus vai dar à Igreja a graça, no fundo, de viver a sua paixão. Deus Pai quer que nós vivamos também a vida de Jesus em todos os seus mistérios, que são mistérios gozosos, de alegria, são mistérios luminosos, são mistérios dolorosos e gloriosos, e tão ligados uns com os outros. Nós gostávamos de fazer uma espécie de salto de ginástica, trampolim, entre os luminosos e os gloriosos, não é? Aqueles trampolins que a gente vê e aterrar logo nos gloriosos. Sofrer, ninguém quer, ninguém gosta. E por um lado é verdade, nós não fomos feitos para sofrer. Deus não nos fez e Deus não é a causa do sofrimento. Isto é, no fundo, o grande mistério da Páscoa de Jesus. Mas Deus consegue resolver o problema do mal virando, digamos assim, o bico ao prego, vindo através do sofrimento, que é uma coisa misteriosa. O sofrimento, na sua essência, é consequência do pecado. A morte, nós, se não fosse o pecado, não havia morte nem sofrimento, né? E a vida, os novos céus e a nova terra, é isso. É isso, como diz o Apocalipse, não haverá mais morte, nem lágrimas, estaremos todos com Deus. E por isso este desejo natural de não querer sofrer, foi Deus que pôs isso no nosso coração. O sofrimento não é para nós. Mas Deus fez-se homem, assumiu as consequências do pecado, a morte, não é? Jesus morreu por nós, e deu ao sofrimento, transformou o sofrimento através do seu amor. Sofrimento que era uma simples consequência do pecado, uma coisa amarga, inútil, sem sentido, transfigurado pelo amor de Cristo, passa a ter uma eficácia redentora. Não foi a dor de Jesus que salvou o mundo na cruz, foi o amor de Jesus que salvou o mundo. Não foi por Jesus ter, por os cravos terem doído muito que Jesus nos salvou. Foi por Jesus nos ter amado muito que nos salvou. Foi o amor de Jesus que salvou o mundo. Isto é muito importante perceber. Mas o amor, Deus quis manifestar esse amor através da cruz. Isto humanamente também a gente percebe. A Madre Teresa gostava de dizer, se amas, dá até doer. Quando a gente gosta de alguém, as mães percebem isto muito bem. Não é? Quando a gente quer o bem de alguém, estamos dispostos a não dormir. Não é? 11 da noite, dar de mamar. Meia-noite, dar de mamar. Uma da manhã, um dia, dois dias, três dias, olheiras, duas semanas, um mês. Se amas, dá até doer. E por isso Deus quis manifestar o amor infinito que tem por nós, dando a sua vida. E Jesus tinha dito isto: não há maior amor do que dar a vida. Pronto, mas isto para dizer que, até nos mistérios dolorosos, o amor vence. E convém-nos, ainda que não nos pareça, à primeira vista, nós temos este desejo natural de não querer sofrer, de não. Mas convém-nos, Deus sabe que nos convém, participar dos mistérios dolorosos de Jesus, na paixão de Jesus. São Paulo fala disto: se morrermos com Cristo, com Ele, ressuscitaremos. Se morrermos, é preciso participar na Páscoa de Jesus. É por aí que vem a salvação. Nós não nos apetece. E eu compreendo, ninguém quer ser crucificado, nem experimentar o que Jesus experimentou. Mas Deus, foi por aí que Deus salvou o mundo e Deus dá-nos a graça. A gente experimenta pouquinho. Deus normalmente não pede a todos o que pediu a Alexandrina, por exemplo, do Balazar. Mas experimentamos um bocadinho do mistério da paixão e da morte de Jesus e depois para participar na glória. Santo Agostinho tem uma frase bonita, que é o lema do Patriarca de Lisboa, se não me engano. Ah, não, não. É Per crucem ad lucem. Não sei se é este, mas se não é, eu sei que a frase é de Santo Agostinho. Pela cruz, né, pelo mistério da paixão, chegamos à glória. São Francisco: é morrendo que se ressuscita à vida eterna. Isto devia nos ajudar a abraçar com mais fé o sofrimento. Isto eu falo por todos, falo por mim. Quando estamos a sofrer, ninguém, a gente esquece facilmente, a gente não pensa, a gente lamenta-se, refila com toda a gente, com Deus, com os vizinhos, e damos umas dentadas, se for preciso, ladramos, cuidado com os que estão ao lado, não é? Mas não é bom, não é bom. Temos que pedir a graça a Deus de viver com mais fé e, sobretudo, com mais amor a cruz da nossa vida. Nós rezamos muitas vezes a Deus e pedimos, sobretudo, que nos liberte dos sofrimentos. Deus, ajuda-me, tira-me esta doença, ou peço por esta angústia, por esta preocupação. E devíamos pedir mais: Senhor, dá-me mais fé para viver, para ver a Tua vontade nisto, dá-me mais amor para fazer, para carregar esta cruz que Tu me deste. Percebe-se? Em vez de queremos convencer Deus a mudar de ideia e a concordar connosco, pedir a Deus a graça de fazer a Sua vontade de uma maneira mais parecida com Jesus. Todos lutamos, eu também luto, eu também refilo e dou umas dentadas. Mas depois arrependo-me: Senhor, ajuda-me a imitar Jesus, dá-me a Tua graça, o Teu amor. E isto vai acontecer, isto acontece individualmente com cada um de nós e vai acontecer com a Igreja, como povo, nesta reta final da história da humanidade, destes céus e desta terra. Vai ser um tempo de tribulação, de grande tribulação. Há vários textos que falam sobre isto na Escritura. Agora, quem lê a Liturgia das Horas, quem reza a Liturgia das Horas, no ofício de leitura tem muitos textos. Cartas de São Paulo, cartas de São Pedro. Que é que Deus nos disse sobre isto? Disse que vai ser um tempo de perseguição aos cristãos, que vão surgir falsas doutrinas, falsos mestres, que os homens se tornarão maus, com toda a espécie de pecados, e que os bons serão perseguidos e a verdade será também perseguida. Portanto, vai ser um tempo difícil para a Igreja. Duro. Não devemos desanimar. E o culminar, digamos assim, o ponto final desse último assalto do mal, digamos assim, na história da humanidade, vai terminar com a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, vai ser o ponto final, vai ser o chega de Deus. E depois a história do juízo universal. Vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome, deste-me comer, etc. E depois novos céus e nova terra. Não é que isto acabe, mas acaba ao mal. Que é a melhor notícia, que é a melhor coisa que podia acontecer. Se Jesus viesse hoje e acabasse o mal, era ótimo. Porque a seguir não havia mais morte, nem lágrimas, nem cancros, nem... Né? Havia muita gente que ia ficar desempregado. Porque se não havia pecado, não havia advogados, tribunais, não é? Já não eram preciso fechaduras para as casas, nem PIN para o multibanco. Quer dizer, mudava muita coisa. A vida mudava radicalmente. Vai mudar radicalmente. E é bom, como eu dizia, termos isto no coração. Deus mostrou-nos que vai ser assim. Que o Evangelho tem que ser anunciado, os judeus têm que se converter, alguns, de todas as tribos, das 12 tribos, Deus prometeu, e que na reta final da história da humanidade a Igreja vai passar por uma tribulação muito dura. Houve vários momentos na história em que pessoas boas, santas, estavam a viver, a Igreja estava a viver momentos de perseguição, e houve sempre a tentação de dizer: é agora, isto agora está muito mal, foi disto que Deus falou e Jesus deve estar mesmo a chegar. Isto aconteceu muitas vezes, aconteceu nos primeiros séculos, etc, etc. E houve de facto muitas perseguições da Igreja. E estas profecias, aquilo que São Paulo, São Pedro fala, de facto realizaram-se. Mas ainda não foi, naquelas vezes, a última. Depois as coisas voltaram a acalmar e a vida continuou e afinal ainda não foi daquela. Aquela não era a última tribulação. E isto é importante a gente saber também porque às vezes também esta tentação também encontramos. Às vezes à nossa volta, oh, padre, isto está tão mal, é agora. Deus não nos quis dizer quando vai voltar, mas quis-nos dizer que vai ser num tempo duro e que vai vir um último assalto, digamos assim, do mal contra a Igreja. E se quisermos, formos honestos e se virmos a palavra de Deus e olharmos à nossa volta, isso verifica-se bastante. Quer dizer, se começasse por os 10 mandamentos, não escapa nenhum. Não escapa mesmo nenhum. Hoje temos o tema da vigília da vida, não é? Só a questão do aborto é um bom exemplo, é um bom termómetro para perceber o ponto perverso em que chegamos. Porquê? Porque o aborto é uma injustiça tão grande e tão evidente que é preciso muita má vontade para não ver, para não aceitar. E nunca morreu tanta gente na história da humanidade como agora através do aborto. Nós fazemos, lembramos os judeus do Holocausto, pronto, morreram alguns milhões, mas também não foram, quer dizer, são sempre muitos, mas não foi. Mas por ano, com o aborto, não, nem sequer sabemos muito bem quanta gente morre. Porque depois há o aborto legal e há as clínicas e os próprios países têm dificuldade em contabilizar a quantidade. Mas é um valor do tipo 40 milhões, pelo menos, por ano. 40 milhões é Espanha. São 4 vezes Portugal. É dizer, é impressionante. Não houve nenhuma catástrofe na história da humanidade que matasse tanta gente como o aborto. É qualquer coisa de impressionante. E é dramático, como eu dizia, pela sua maldade e pela sua evidência. Isso torna-nos mais responsáveis. Não há nenhum médico honesto que negue que a vida humana começa com a fecundação. É uma evidência. É evidente. Quando aquela célulazinha pequenina está o outro ser. Não é uma parte do corpo da mãe. É distinto do ponto de vista genético, vai ter o cor dos olhos diferente, tem os seus genes, pode ter um sexo diferente. Não é a mesma coisa. Mas como é que é possível tanta cegueira só com muita maldade por trás? Percebe-se? E isso, infelizmente, olhamos e vemos um bocadinho à nossa volta. Cá em Portugal, então, é muito doloroso. As pessoas quase que são. Uma pessoa, se fizer o aborto, recebe subsídios de maternidade e ajudas. Se estrelar um ovo de cegonha, vai preso. Não é? Porque não se pode matar ovos de cegonha. Mas se abortar o filho, recebe 3 meses de subsídio de maternidade. É um absurdo. É mesmo. E depois, além disso, este matar é sempre muito grave. No caso do aborto, há muitas agravantes. São os pais que querem a morte do filho. Não há nada de mais antinatural. Não há nada de mais antinatural. E depois, a posição. Aquela criança não se consegue defender. Não há ninguém mais inocente do que estes, que não conseguem falar nem mexer-se. E por isso, tudo isto. Ofende muito a Deus, obviamente, e é mesmo um drama. E infelizmente a escala, a dimensão do problema ajuda-nos a perceber como o coração do homem se afastou de Deus. Era isto que eu queria sublinhar, percebes? Como é que chegamos aqui? Porque o nosso coração está de facto cego pelo pecado. Estamos longe de Deus. Não é preciso muito amor para perceber que a vida humana é especial, que cada pessoa merece respeito, o mínimo de respeito. E o mínimo dos mínimos é respeitar a vida. E pronto, e como eu dizia, nos tempos que vivemos, olhamos à nossa volta e vemos, de facto, muitas perversões em tantos níveis. Este é só um exemplo, mas há os outros mandamentos todos em que não vamos. Já falei um bocadinho do sexto, da questão da castidade. Isto tem a ver com a justiça, no fundo. Não matarás. Mas se formos aos outros, não sobra muito. Não devemos desanimar, por um lado. E a boa notícia é que Jesus prometeu: eu estarei convosco até ao fim dos tempos. E ainda mais que isso. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. E isto muda tudo. Nós estamos com Jesus, nós temos Jesus. E por isso não há mal. São Paulo tem aquele famoso hino, nada nos separará, nem a morte, nem a doença, nem nada nos separará. O amor que Deus tem em nós. Obviamente o pecado separaria-nos, mas é assim, não há nada que nos aconteça de fora que nos roube Deus. Se tivermos o coração agarrado a Deus. Jesus ensinava isto: não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei perder a vossa alma. Ou seja, no fundo só temos que ter medo do pecado, de nós próprios. A única coisa que temos que ter medo é de nós próprios. Nem do demónio. O demónio não pode fazer pecar. Só eu é que posso pecar por mim. E por isso, aconteça o que acontecer, se estivermos com Jesus, se estivermos na graça de Deus, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Eu exagero, dou sempre uns exemplos assim um bocado fortes, mas posso ter 3 cancros, estar paralítico e está tudo ótimo. Porque tenho Deus, estou cheio de Deus. Os males físicos são relativos. Não são bens, são males, mas são relativos. E por isso, por muito que os ambientes se tornem hostis, por muito que o mundo está mal, etc, etc, está bem, mas tu podes comungar, tu podes amar Jesus, e podes ter uma relação com Jesus. Aconteça o que acontecer, o que acontece de fora é incapaz de destruir o que vai cá dentro. Percebe-se a ideia? E por outro lado, é uma coisa que eu noto. Quando o ambiente se torna mais hostil à fé, quando quando somos perseguidos por sermos de Jesus, por amarmos Jesus, por querermos fazer o bem, por dizer a verdade, isso acaba por fortalecer a nossa fé. Acaba por... Nós paramos e pensamos, bolas, será que vale a pena eu seguir Jesus? Fui despedido no trabalho. Agora gozam comigo os meus amigos. Na rua dizem não sei quem, insultam-me. Será que vale a pena? E depois chegamos à conclusão, claro, Jesus é tudo. Né? E por isso os obstáculos externos acabam por nos fortalecer. Quando é tudo fácil, quando é politicamente correto ser cristão, é fácil ser cristão pelos motivos errados. É fácil seguir Jesus porque parece bem, vão bater palmas, né? Porque vou conseguir arranjar um emprego, e acabamos por fazer as coisas pelos motivos errados. Agora, quando não convém, quando é difícil, etc., só sobra o único motivo. Porquê é que segue Jesus? Porque Jesus, é o meu Salvador, é o meu Senhor, porque eu amo Jesus. Porque só tenho a perder com isso humanamente, só sobra o único motivo. Não quer dizer que os outros motivos não devemos procurar perseguições, não é? Mas quando elas vêm, elas acabam por ter um efeito salutar, purificam-nos. E é o que temos visto cá em Portugal e um bocadinho para a Europa afora. Há muita gente que afasta-se de Deus e da fé porque, no fundo, quando esteve perto, no fundo o coração estava longe. E agora que não está na moda ir à missa nem rezar, não vai. Percebe-se? Sobra quem sobra? Sobra aqueles que verdadeiramente amam o Senhor. E esses, se estiverem em brasa, são capazes de transformar o mundo. O segredo é esse. Nós, cada um de nós, temos que estar em brasa, cheios do amor de Jesus. É simples. E Jesus conta com cada um de nós. E tudo é possível. E podem acontecer, e acontecem, ainda agora no almoço falava com o Padre Léo, os mesmos prodígios que aconteceram no tempo de Jesus. Milagres. Não é preciso ser padre, é preciso ter fé e amor. É preciso ter fé e amor. E tudo pode acontecer, e tudo acontece. E Jesus conta com cada um de nós. A gente tem que abrir a boca, dizer o que Jesus quer dizer, às pessoas que temos ao nosso lado, e temos que levar o amor de Jesus e a palavra de Jesus. Não são as nossas ideias, são as ideias de Jesus. E o amor também não é o nosso, é o amor que Jesus pôs no nosso coração. E é isso que transforma e que salva o mundo. E cada um, como dizíamos hoje de manhã, tem uma missão. Tem algumas almas. Jesus conta contigo para ajudar aquele teu primo, aquele teu vizinho, aquele teu colega de trabalho. E não tem mais ninguém. Conta contigo mesmo. Se tu falhares, como é que vai ser? Mas pronto, voltando ao tema do Advento... E o tema desta missa, eu ofereço, e oferecemos todos nós, pela defesa da vida nascente. Pela defesa da vida. Há tantas crianças que não vêm ao mundo, que nós vamos ver no céu quem são, e que por causa da maldade dos homens, por causa das maldades dos homens, não viram o sol. E nós rezamos para que isso termine rápido, e temos confiança em Deus, que é todo poderoso, e pedimos misericórdia. E pelo nosso país, não nos cansarmos de ajudar o nosso país. Portugal precisa de nós. Se nós estivermos em brasa, como eu digo, vamos mudar Portugal. Não é? Os ativistas, sei lá, da defesa do ambiente, por exemplo, são poucos, são como nós, são para aí uns 200. Mas eles estão em brasa, eles mexem-se, eles têm fogo. E por isso, se alguém comer um ovo estrelado de cegonha, no dia seguinte está na TVI. Percebe-se? E mexem-se, e falam, e vai para os jornais, e conseguem. Porque querem, porque se mexem. Se nós, estamos aqui hoje, se nós estivermos em brasa por Jesus, pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, isto dá a volta. Isto dá a volta. E, portanto, arregaçar as mangas e mãos à obra. Que assim seja.